Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. As informações elas se renovam, né? Você sabe que aí você é bombardeado de informação que o programa passa que a gente tem que ver. Em relação a Afogados, as medidas a serem anunciadas, e durante a próxima semana, a partir de segunda-feira até a sexta, é a semana da transição para a obrigatoriedade do uso de máscaras. Já a partir de segunda-feira, as pessoas que têm mais de 60 anos e os doentes crônicos e os servidores públicos, todos já estarão obrigados nos espaços coletivos aos serviços essenciais, bancos, loterias, supermercado, posto de combustível, feira livre. Finalmente, todos esses, principalmente os espaços fechados, só com máscara. Então, nós estamos finalizando aqui o decreto. Daqui a pouco eu assino esse decreto, nós não vamos poder abrir. Então, no máximo, até a sexta-feira, a gente fecha essa questão do uso obrigatório de máscara. Então, a próxima semana, segunda-feira em diante. Nesse sentido, nós fabricamos, encomendamos do nível local mais de 5 mil máscaras caseiras, tá certo? Mas a gente viu que o ritmo da fabricação local não acompanha o ritmo da necessidade. Então, nós compramos 20 mil máscaras lá no polo de confecção da região do Agreste. As máscaras já chegaram, 13 mil, a gente já começou a fazer a distribuição para os grupos de risco, vai ser na residência, não precisa ninguém se deslocar, através dos nossos agentes de saúde e das equipes de saúde da família. Então, essa distribuição, calculamos que até amanhã a gente finaliza nas residências. E tem continuidade na segunda-feira, a distribuição está chegando mais 6 mil para fechar as 20, né, 6.400, e naturalmente a gente fecha as 20 mil da oferta, aonde todo cidadão vai ter direito. Mas 15 mil já foram encomendadas, então nós estamos chegando em 40 mil máscaras. Ninguém vai ter a desculpa de dizer não uso porque eu não tenho. Então a gente recomenda que cada um que já está utilizando, tem sua bolsinha de plástico para guardar e higienizar. Aí tem várias formas. Usando desinfetante, usando água sanitária, para que a gente possa desinfetar as máscaras, né, à noite, quem sabe, né, antes de dormir, e, claro, deixar pronta para quando for sair com máscara. Então, essa responsabilidade vai ser do gerente dos bancos, dos donos dos supermercados, de não permitir nenhum usuário, nenhum cliente seu acessar, inclusive vai ter multa. O Código Sanitário do município já é uma lei aprovada e tem uma série de penalidades que depois o nosso jurídico pode detalhar para você como vão ser feitas. Agora, já responsabilizamos os proprietários dos estabelecimentos. O outro decreto fala a respeito do acesso aos estabelecimentos comerciais. Nós fizemos o primeiro exercício, os 10 maiores supermercados da cidade já foram medidos. E segundo a OMS, ficam 2 metros livres de circulação por pessoa. Então, a gente fez a planta de cada prédio, interna, das gôndolas que já ocupam os espaços, fazendo os descontos, deixando ainda os funcionários, tá? Aí consideramos a área livre de 2 metros, que a Organização Mundial da Saúde prevê por cliente. Então, cada estabelecimento vai receber o número de clientes permitido a adentrar dentro daquele estabelecimento para não gerar tumulto, bem como o limite de horário de funcionamento à noite. Por enquanto, após o via CDL, a maioria dos proprietários do supermercado chegaram ao entendimento 19 horas. Então, é isso. Porque o que é que acontece? Os funcionários, inclusive, fizeram abaixo-assinado para o Ministério Público, e o Ministério Público exigiu de nós que assim fizéssemos. E também são pessoas humanas que precisam ser liberadas, porque ficam ali o dia inteiro e muitas vezes à noite, a mesma turma, a mesma equipe. Não tem troca de turno de pessoal. em alguns supermercados. Então, foi de comum acordo, e eu quero agradecer aqui a proprietária dos supermercados pela compreensão. Teve aqueles que sugeriram fechar mais cedo, inclusive. Agora, não dá para ir até tarde da noite, aquele povo convivendo ali, porque os funcionários também são pessoas que estão expostas e que também precisam usar máscara, e é a responsabilidade do proprietário de fornecer os EPIs necessários. Mas, até agora, o supermercado não tem dado trabalho. Ninguém, nem o comércio mesmo, tem sido compreensivo, 99,9%, posso dizer assim, e agradeço muito a CDL que tem contribuído e ajudado, acompanhado esse trabalho que a prefeitura vem fazendo, né, seguindo as recomendações do Ministério Público e da situação que está se apresentando, sobretudo nesses próximos 15 dias, nós imaginamos que vai ser o momento mais difícil. Enquanto isso, a gente continua com a intensificação das vacinas contra a influenza. Também na distribuição de máscara, nós estamos contemplando todos os servidores que estão na linha de frente. Nós estamos com 855 funcionários na linha de frente, com 400 da saúde, 455 das outras secretarias, agricultura, infraestrutura, assistência social, administração, todas as outras áreas essenciais do serviço público. Esses servidores precisam ser protegidos, também tem prioridade. Todos os policiais militares do batalhão, cerca de 250, vão receber. Nós vamos distribuir só para quem trabalha em Afogados, mas o batalhão inteiro, e vamos contemplar a Polícia Civil, são mais de 100 homens e mulheres, naturalmente, os bombeiros, a Polícia Científica, que a Prefeitura de Afogados vai contemplar, porque tem sido parceiros, né? A Polícia Militar de Pernambuco tem prestado um brilhante serviço, e aqui meus parabéns a todo o corpo, a todos eles, do 23º Batalhão de Afogados de Engadina. Esses guerreiros que a sociedade teria que aplaudir quando disse a polícia e agradecer pelo que ela faz em benefício, também se expondo a risco. Tá? Quando eu falo a Polícia Militar, estou falando do Corpo de Bombeiros, estou falando da Polícia Civil, com seus delegados, com sua equipe toda, a Polícia Científica, todo esse aparelho de Estado que tem atuado em favor da sociedade. Também, além das máscaras, nós estamos também solicitando que durante a feira, no espaço da feira reservado para as compras, as pessoas compareçam de máscara, né? E aí estamos admitindo naturalmente a máscara caseira, a máscara fabricada em casa, que, diga-se de passagem, são muito bem feitas. Parabéns às costureiras, né? A desinfecção das ruas, nós já fizemos desinfecção em 25 ruas que são mais frequentadas e vamos continuar com esse trabalho. É um investimento alto que estamos fazendo. As barreiras sanitárias, você tem ideia, Anderson, nós já identificamos mais de 214 pessoas de vários estados brasileiros, da Bahia, de Alagoas, de Sergipe, de carro pequeno, de São Paulo, de Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, da Paraíba, que vem para Afogados no carrinho pequeno, passando por aqui, resolver as coisas, morar e ir para casa de um parente, e a gente tem que acompanhar. São 214 só desses estados aí que a gente está monitorando, né? E assim não teve compromisso e responsabilidade. Aos nossos agentes de saúde, tem sido verdadeiro, um batalhão de guerra. Muito obrigado, que Deus proteja. Aos profissionais de saúde todos, técnicos, enfermeiras, médicos, ao pessoal do hospital, nossos sinceros agradecimentos. Tem sido um guerreiro. Nosso hospital está muito preparado, está organizado para encarar essa situação e, graças a Deus, consertando equipamentos, ajustando a equipe, treinando, isolando os possíveis pacientes e suspeitos. É uma coisa que funciona, que dá gosto, pela dedicação. Eles estão na linha de frente, estão contaminados, são potenciais pessoas que se expõem bastante. Uma guerra que tem sido difícil é a dos bancos, aí como presidente da MUP, eu tenho discutido no nível nacional e estadual, não está fácil, aí não é culpa dos gerentes locais que não têm poderes para resolver essa situação, mas a responsabilidade, na hora que o cidadão entra numa fila de banco, é do banco. Quanto o consumidor responsabiliza para ele organizar, fornecer materiais. Né? O Banco Brasil já fez uma adequação muito boa, tem melhorado, mas precisa melhorar mais ainda, mas botou quatro vigilantes. a Caixa Econômica é o problema, é o gargalo por conta do volume e as casas lotéricas. Nós estamos discutindo com ações na Justiça, Justiça Estadual, Justiça Federal, Ministério Público, para obrigar a Caixa Econômica a investir mais, tá certo? Para o povo que fica do lado de fora penando, né? E, mas também o povo precisa ajudar. E sabe que são 2 metros, então devem se ajustar. Então, eu agradeço muito ao povo de Afogados, a vocês da rádio, por tudo que tem sido feito. Né? Nós estamos investindo em EPIs, é um problema sério o fornecimento. Fizemos uma compra muito interessante de 1000 testes. Infelizmente, a empresa, quando chegou na hora H, veio alegar que tinham tomado os testes, né? Porque tanto o governo federal como os estados, e aí não é fácil, estamos fazendo uma outra compra para ver se a gente consegue botar teste para aqueles com síndrome gripais e outras situações de risco fazer. São 800 pessoas que a gente identificou com vários tipos de gripe. Esses aí nós estamos, inclusive, acompanhando essas pessoas aqui em Afogados. Então, é muito difícil evitar, mas estamos também recomendando que não haja velório, mesmo naqueles casos de morte por outras causas, porque aglomera mais de 10, vem gente de fora, né? Vem gente de fora para aquele velório. Então, a nossa vigilância sanitária está conversando com as famílias para, na hora que chegar, também as funerárias, a quem eu agradeço, as duas funerárias da cidade, pelo trabalho que estão fazendo, pela compreensão, pela adotação de medidas que estamos tomando, e peço às famílias encarecidamente que não insista de fazer velório, porque junta gente, vem gente de outras cidades e outros lugares. Então, tudo que traz mais gente para Afogados me preocupa. Ontem, por exemplo, com a história da suspensão da Feira de Tabira, eu me preocupei muito. Então, já ponderei com o Ministério Público e ao prefeito Tabira, que está aperreado, que a Feira de Verdura, frutas e legumes, ela é indispensável. É só organizar melhor. A gente, se está errado, a gente organiza, ajusta. E o povo nos ajuda a não aglomerar. Mas simplesmente proibir a feira, eu acho um risco, porque senão esse povo está vindo, a grande maioria vem para Afogados em Gazeira, né? E eu adoro todo mundo de Itabira e da região. Afogados é a cidade séria. Se não bastasse já a vida para os bancos, já que não tem caixa econômica em todo canto, né? Muita gente aqui já me pedindo para proibir que outras pessoas de fora venham para cá, meu, para o banco. Isso é difícil, é impossível fazer. O que a gente tem que fazer é controlar. E fica difícil. Sem acesso ao dinheiro, como é que as pessoas vão consumir? Sem consumir e comprar frutas, legumes e fazer sua feira, como é que as pessoas têm vida e precisa ter uma imunidade e alimentação adequada para poder enfrentar uma possível, que Deus nos livre, contaminação? Mas é uma possibilidade. Então, não pode faltar oferta de produtos. Já estou preocupado com os preços que estão se praticando. Nós estamos atuando junto ao governo do estado para ver o que está acontecendo, se está havendo exploração, se é os intermediários, se é os representantes comerciais. Alguns supermercados mesmo têm medido. O prefeito está aumentando demais. O óleo, o leite, além do feijão, o que é que há? Então, isso precisa ter uma fiscalização estadual e até nacional para saber onde é que está na cadeia de distribuição. Por quê? Porque está se dizendo o agronegócio que não vai faltar. Produção, o Brasil é recorde. É um setor que não vai ter crise na economia. E como é que está faltando abastecimento? Então, a gente precisa, tudo bem que a procura aumentou, mas não se justifica isso. De maneira nenhuma, as lotações, nós estamos baixando um decreto que não pode andar o veículo de utilização coletiva, inclusive os carros que vêm da zona rural, não pode vir com mais de 50% de sua lotação, obedecendo, olhando os distanciamentos. Eu espero que os proprietários, motoristas, os usuários dos veículos coletivos, de ônibus e vans, sobretudo, compreendam, porque nós estamos ajudando a proteger a vida de cada um. Os leitos estão superlotados, praticamente não há vagas. Ainda está se construindo e ajustando a ala do Hospital de Serra Talhada, que vai ser uma referência para nós todos. Então, quando se pede para ficar nesse sacrifício terrível, que é ficar em casa, é exatamente para se evitar o acúmulo e a gente não deixar essa desgraça chegar na nossa casa, na nossa família. É somente isso, né? Convido, a gente reconstrói com a graça de Deus, outro caminho, né? E passa por esse momento tão difícil que estamos vivenciando, que estamos encarando. Então, agradeço o espaço. Se tiver alguma pergunta, fique à vontade.
Não, a minha única dúvida, o senhor fala numa semana de transição e diz que nessa semana já idosos, portadores de doenças crônicas e servidores, por exemplo, só poderão serem atendidos em estabelecimentos públicos se estiverem usando máscaras. O que o senhor está querendo dizer é que vai ser uma transição e na semana seguinte isso vai ser nivelado para todo mundo.
Fechou. Exatamente. Dia 27, a partir daí, com a graça de Deus, a gente faz essa transição, né? Já é 27, já é segunda-feira. Isso. De 27 ao dia 30, ao dia 1º, a gente faz a transição, fecha total. Na verdade, quem já puder ir segunda-feira só com máscara, não tiver de jeito nenhum, a gente vai tentar. Mas no dia primeiro, na sexta-feira, fecha. Não tem mais grupo nenhum, nenhum cidadão em Afogados, só não usa se não quiser, porque vai ter acesso à máscara. Uhum. Tem muita gente, eu não tenho onde comprar, eu não tenho dinheiro. Então a prefeitura está assumindo, o governo municipal, a distribuição universal para todo cidadão, toda cidadã afogadense, aqui bora, aqui. Dependendo de ser pobre, ser rico, vai ter direito, vai receber uma máscara. Uma máscara confeccionada lá no polo, mas dentro dos padrões técnicos que a vigilância sanitária exige. Uhum. Também queria dizer ao povo da zona rural, porque nós enfrentamos também as enchentes, viu? São 81 famílias desalojadas, desabrigadas, muitas que estão com aluguel social, que a prefeitura está pagando, não está fácil, mas o governo do estado nos ajudou. Foi colchões para todo mundo, várias doações de roupa, de calçado, de comida, de cesta básica. As pessoas já não estão mais abrigadas em escolas, mas nossa equipe da área social está acompanhando, dando as condições necessárias. Inclusive agora a parte de eletrodoméstico, muita gente doou, eu agradeço a todo mundo, para que as pessoas possam se recompor. Então, as estradas da zona rural ficaram acabadas com essas enchentes. Acabadas. São 900 que vão destruídas. Não tem como fazer tudo de uma só vez. Além disso, essa história de peça para máquina, de oficina, ainda ficou mais difícil ainda. Então, nós estamos tirando aqueles pontos de estrangulação. Mais de 30 passagens molhadas foram quebradas nas enchentes. Então, muito difícil tirar as comunidades do isolamento. Então, não tem como fazer as estradas maravilhosas como sempre foram, da zona rural, agora, deixar a estrada boa de 900 quilômetros. Todo mundo pedindo ao mesmo tempo e precisando. Nós compramos uma máquina para fabricar tubos para ajudar em drenagem na zona rural e nos esgotos na periferia, em bairros e ruas que foram calçadas e não está passando nem de bicicleta, muitas delas. Então, aos poucos, a gente vai recompondo tanto as ruas dos bairros, melhorando a trafegabilidade, como as estradas e sinais. Essa máquina de fabricação de tubo foi exatamente o investimento que fizemos para baixar os custos, porque a gente não tem dinheiro para comprar. Então, está muito caro. E aqui sai de 50% mais barato. Então, é mais uma ideia excelente. Nós compramos e vai dar certo. Hoje está se instalando, que a gente vai ter que fabricar vários tubos para drenagem de água e de esgoto, tanto para as estradas na zona rural, como também alguns esgotos ainda são abertos na cidade.
Ok. Prefeito, muito obrigado pelas informações e a gente continua de prontidão aqui.
Bom, meu amigo, muito obrigado, parabéns aí à rádio pelo serviço prestado, orientação ao nosso povo, aos profissionais todos que estão envolvidos. Meu muito obrigado. Que Deus nos dê força, coragem para remar esse barco em hora tão difícil, em momento tão complicado. Quer dizer, inclusive, que a queda na arrecadação é vertiginosa. Só do Fundeb tem uma previsão já, até agora, comparando os 4 meses do ano passado com esse, de mais de R$1 bilhão. O que você for fazer para pagar a folha dos efetivos de todas as áreas? Está muito difícil, meu, mas fé em Deus. Vamos em frente e nós vamos atravessar essa dificuldade. Com a graça de Deus. Muito obrigado.